No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Primecare tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
Bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Mami Talks. Bom dia, Thelma, bem-vinda. Obrigada
dia.
Por estares connosco.
Obrigada eu pelo convite.
A enfermeira Thelma está aqui connosco em representação também do seu projeto. Para quem não conhece, ela vai ter que apresentar, mas que se chama Grow Up Baby. Conseguem encontrá-la no Instagram. E a razão principal que temos para termos aqui a Thelma connosco é porque tive a honra de a conhecer durante o internamento do Tomás. Em boa verdade, foi a enfermeira que nos recebeu no internamento, na ala da UCIPED, quando efetivamente o Tomás esteve internado por VSR. Thelma, para quem não te conhece, podes apresentar-te um bocadinho, por favor?
Olá, muito bom dia, Catarina, Filipa. Muito, muito, muito obrigada por este convite. Fico mesmo honrada da forma como me acolheram e da maneira que também me convidaram e como é que nos cruzámos, Filipa, e como surgiu este convite. O meu nome é Thelma Maravilha, sou enfermeira há cerca de 14 anos. Desde sempre, desde que me conheço enquanto enfermeira, a trabalhar com bebés em neonatologia e intensivos pediátricos. Tirei a especialidade em 2018 e desde aí tenho investido, desde o início da minha carreira, tenho investido muito na área da saúde infantil, através da especialidade, cursos de conselheiro de aleitamento materno, suporte básico, entre outros. E tendo em conta, sou mãe de dois meninos lindos, sou suspeita, mas do José e do Francisco, tendo em conta este meu percurso e com o nascimento de José, surgiu também a necessidade de criar a Grow Up Baby. Foi um projeto fundado por mim e pela Filipa Santos, que pretende apoiar os pais na vivência da parentalidade e no desenvolvimento infantil, que é todo este percurso, é um verdadeiro turbilhão de emoções. E é para isto que surgiu também a Grow Up Baby.
É de facto um projeto muito nobre, que eu hoje tenho a honra de seguir. Não conhecia, mas que efetivamente conheci depois de ter encontrado na UCIPED. E a grande razão que nos fez trazer-te aqui, Thelma, eu falei muito sobre isto com a Catarina, não durante o internamento, mas imediatamente depois, é um bocadinho a forma como nós sentimos, e a Catarina também teve um internamento com a Kiki, mas é de facto a forma como nós sentimos que somos acolhidos enquanto pais e enquanto o nosso próprio bebê, não é? Durante o internamento. Não podemos generalizar que todos os especialistas que nos acolhem têm uma visão amorosa, carinhosa, ou mesmo não sendo carinhosos, porque compreendemos que obviamente são muitos casos, principalmente na UCIPED, que há muita questão de urgência e, portanto, torna-se difícil trazer esse carinho constante, mas pelo menos que haja aqui uma referência de neurocompatibilidade para com o bebê, porque o bebê é a prioridade. Então, como senti imediatamente esta tua forma tranquila de estar, e eu acredito que, nunca falámos sobre isso, mas eu acredito que estava relativamente calma quando fomos para o UCIPED, porque efetivamente não fui apanhada desprevenida, não é? No domingo à noite, algo já me dizia que não estava bem com o Tomás, portanto acho que tive aqui a possibilidade de me ir preparando, mas ainda assim existem sempre alguns receios. E às vezes o facto de termos mais informação não é uma benção. Costuma-se dizer o contrário, não é? Ignorância é uma benção. E quando nós temos, às vezes, excesso de informação, meio que sabemos o que é que pode dar errado, meio que sabemos qual é que pode ser o próximo passo. E portanto, eu não me sentia nervosa, mas senti-me verdadeiramente acolhida por ti quando entrei na UCPED. E senti logo, isto vai dar certo. Tenho a certeza que isto vai dar certo. Porque senti que a equipa, e tu fazias parte dessa equipa, não era? Eras quem estava ali a dar a cara, estava disponível para cuidar do nosso bebê e estaria a olhar por ele como uma mãe. Foi exatamente isto que eu senti. Queria também perguntar aqui à Catarina, de um modo geral, embora eu saiba a resposta, mas para ela poder trazer aqui esta visão dela, como é que ela se sentiu também quando foi do internamento da Kiki, antes de passarmos a ti, Thelma?
Olha, eu lembro-me de como fui bem acolhida pelos enfermeiros e enfermeiras. Lembro-me de uma pessoa que na altura, bem, era auxiliar e que foi a única pessoa que eu me lembro do tom, e já nem me lembro bem das palavras que usou, mas lembro-me que me feriu. Foi uma única, de toda a equipa de profissionais. Nós estivemos lá 4 noites, 5 dias, portanto ainda houve alguma rotatividade. Foi a única pessoa que eu me lembro pela negativa. Todas as outras pessoas foram amorosas. Lembro-me de uma enfermeira, que agora não lembro o nome, mas que nos recebeu lá em cima no internamento. E isso marca-nos mesmo, não é? Quando a sensação, e também já tivemos a oportunidade de gravar um episódio sobre isto, a sensação de que estamos a levar uma paralítica e estão assim a dar-nos. Temos estado de pé, mas tudo o que está a acontecer, aquilo que nos está a fazer é derrubar-nos, não é? Quase como se estivessem a dar-nos assim uma pancada nos joelhos e nós temos mesmo de nos render e deitar ao chão. São essas palavras e esse acolhimento que nos fazem reerguer-nos e, ok, respirar fundo e mais um bocadinho, e suportar um bocadinho mais, não é? Viver cada hora. Eu gostava de perguntar também, Telma, e obviamente que é a tua visão, mas eu, como profissional de saúde que fui, sendo técnica de cardiopneumologia, sempre me fez muita confusão como é que os profissionais de saúde que atendem pessoas não são amorosos. Faz-me confusão. É um conceito, enfim, o que for meu. Mas se nós estamos a atender pessoas, se nós estamos a lidar com pessoas, ainda para mais, num estado de vulnerabilidade, como é os cuidados de saúde, como é que as pessoas não se formam a partir de uma base de empatia, de solidariedade, de generosidade, de este olhar atento ao outro? Queria perguntar-te, Thelma, se sentes que és assim a minoria, ou se felizmente há mais pessoas como tu?
Então, Catarina e Filipe, eu sou suspeita porque os contextos profissionais onde eu exerço, eu acho que se exerce mesmo com base neste respeito pelo outro, que é, de resto, um dos princípios básicos pelo que nós regemos, éticos e deontológicos da nossa profissão, e esse respeito começa desde o tratar o bebé pelo nome, não ser a cama 15, é o Tomás, é a Kiki, ou seja, respeitar este bebé e esta família. Lá está, sou uma privilegiada porque eu aprendi, como eu digo, às vezes com os melhores. Eu orgulho-me mesmo de olhar à minha volta e perceber que a maior parte dos profissionais trabalham muito bem com base neste respeito que nos leva a chegar mais longe. Não é possível trabalharmos, não é possível estabelecermos uma relação de parceria de cuidados, exercermos cuidados centrados na família, que é uma das principais filosofias da pediatria, se não tivermos este respeito, esta amorosidade. Porquê? É pensarmos que quem vem do outro lado vem cheio de medos, vem cheio de receios. Por mais condições físicas que se tenha, o principal e o que faz diferença é a parte humana, é a parte que nos acolhe, como a Filipa disse. E eu acho que este primeiro acolhimento para uma mãe, para os pais, para uma criança que vem assustada, estão privados da sua família, da sua cama, muitas vezes do seu. A mãe está, mas falta-lhes objeto, falta a irmã, falta os irmãos. E vem para um contexto, a própria mãe ou o próprio pai deixaram o outro irmão muitas vezes em casa, e a Filipa passou por isso também. E vem para um contexto em que sabemos que o nosso bebé, o nosso filho está doente, e o que é que nos espera? Além destes medos todos entrarem pela porta adentro, pensamos, e como a Filipa disse, quando sabemos, ainda pior, porque antecipamos, pensamos assim: isto não é o meu local. Se eu não tiver alguém do outro lado, ou pelo menos se eu tiver alguém do outro lado, pondo um bocadinho ao contrário, que nos ouça. E isto para mim é uma mais-valia enquanto profissional, porque os pais é que conhecem esta criança. Não sou eu que vou dizer como é que vou cuidar, ou melhor, Claro que nós temos os princípios e nós, o essencial é cuidar, mas não cuidar só do sintoma físico da doença, é cuidar na globalidade. E é nisto que eu acredito muito, Catarina. E infelizmente, o que eu acho que infelizmente em muitos contextos pode acontecer, e não falando só em pediatria, transpondo para outros, porque esta amorosidade, este respeito, eu acho que é muito importante falarmos que é preciso em todos os contextos. Eu, como adulta, se vou a um local de saúde e sou recebida, entre aspas, desculpem a expressão, com sete pedras na mão, seja por quem for, desde o administrativo ao enfermeiro ao médico, eu vou ficar com uma postura muito mais renitente, muito mais receosa do que se for acolhida efetivamente nas minhas ansiedades, nos meus receios, porque é que veio cá, porque é que não veio. Às vezes só aquela pergunta, o que é que se passa, é o suficiente, ou o que é que precisa para disputar e fazer quase quebra-gelo desta relação. Respondendo um bocadinho também, Catarina, eu acho que infelizmente em muitos locais, e isto não é uma defesa, porque nós temos que lutar contra isto, mas é fácil cair na rotina e do fazer à tarefa, do vamos, agora vamos aqui, vamos tratar deste, vamos passar ao tratamento, e isto muitas vezes pode ser necessário devido aos baixos rácios que muitas vezes, infelizmente, em alguns contextos pelo nosso país existem. Mas, por outro lado, isto não nos priva de poder dar uma palavra, mesmo que seja num contexto de urgência, em que vamos fazer um procedimento. Eu já fui com os meus filhos, isto passando sempre, eu acho que andamos sempre aqui do lado profissional para o pessoal, mas já fui também com os meus filhos a contextos de urgência, e muitas das intervenções, da forma que eu fui acolhida, fizeram diferença na forma como eu vivi, como eu consegui ajudar e colaborar para os procedimentos do meu filho, ou não o consegui fazer. Portanto, eu acho que esta amorosidade e este respeito, infelizmente, pode não haver todo o sítio, mas é o pilar fundamental da enfermagem e dos cuidados de saúde e de conseguirmos acolher o outro.
Sem dúvida. E também para quem possa vir a passar por um internamento, é perfeitamente normal nós nunca termos passado por aquela circunstância, portanto, nós não sabemos o que é que nos espera, não só no contexto do nosso filho que está ali, mas também para nós. Onde é que eu vou dormir? Quando nós entramos, não temos uma casa de banho. E agora, como é que me está? Devia ter trazido uma manta, devia ter trazido um lençol. Então, e refeições? Posso fazê-las? Trazem-me as refeições? Eu saio para fazê-las? Existe uma série de procedimentos associados que muitas vezes não nos são explicados porque partem do pressuposto que nós sabemos. E eu acredito e senti que isso acontece porque os próprios enfermeiros, a própria equipa, já passa tanto por essas circunstâncias que se esquece que tem que voltar a repetir, não é? Mas lá está, não posso generalizar que senti isso com todos, de todo. Aliás, fiz questão, terminando o internamento, criar uma ilustração, que decidi doar, ao Hospital de Cascais, que foi quem recebeu o Tomás, e tive a oportunidade de falar com a enfermeira coordenadora, porque deveria ser transversal este cuidado, esta amorosidade, esta neurocompatibilidade para com os bebés, as crianças em particular, mas também com os pais, e lá está, isto é transversal. Desde a forma como vão fazer uma aspiração, como vão fazer uma auscultação, como vão simplesmente ajudar a mãe a trocar uma fralda, ou vão inclusive dizer à mãe: olha, mãe, está tudo sereno, não se preocupe, vá tomar um pequeno almoço. Não é? Ou lá está, na própria explicação dos procedimentos: olha, isto é tudo novo para si, mas vai viver nesta poltrona, não sabemos durante quantos dias. Nós vamos trazer-lhe um lençol, a casa de banho é lá fora. E eu senti isso. Eu não posso dizer que eu não recebi isso, mas eu recebi isso da Telma, não é? Eu não ouvi este feedback de toda a gente, pelo contrário, algumas pessoas que efetivamente depois deram entrada, eu ouvi algumas reclamações, no sentido de eu caí aqui de paraquedas e não sabia o que fazer. Então, eu acredito que isso também acontece pela razão que a Telma mencionou, que é, temos poucos enfermeiros, o serviço está cheio. Acabamos por ter também prioridades, não é? E essas prioridades acabam por ser e principalmente na UCIPED, os bebés, as crianças em estado mais emergente, que temos que dar resposta face a explicar procedimentos a um pai que acabou de entrar. Mas a verdade é que para quem acaba de entrar, pode ser muito hostil se não recebermos esta empatia a priori.
E eu penso que isso também vai facilitar, não vai facilitar o nosso trabalho também, Filipa, porque na verdade, se nós criarmos também, e lá está, nós falamos um bocadinho também, e todas as pessoas são diferentes, não é? Em termos de a forma como nós vivemos, a nossa personalidade é diferente, todos os enfermeiros são diferentes, todos os profissionais de saúde são diferentes e não temos que agir todos da mesma forma. Mas uma coisa tem que estar por base, que é o respeito pela criança, pela família. E esse respeito pressupõe tudo isto que a Filipa falou, que é, nós se acolhermos, nós temos que pensar que esta pessoa vem para um sítio diferente, não é? Ela não sabe, como a Filipa disse, onde é que é a casa de banho, onde é que estão as fraldas para mudar, se posso usar as minhas, se não posso, se posso trazer coisas de casa, o que é que posso trazer. E isto são princípios básicos que nós não nos devemos esquecer. E outra coisa muito importante também é, independentemente, e estamos a falar também muito centrado em pais, 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 mas o bebé que nós temos à frente, tenha um mês, tenha um ano, tenha 10 anos, tenha 15 anos, nós temos que adequar as nossas intervenções, e não é por ter um mês que eu não vou falar com este bebé também, porque em termos de neurodesenvolvimento, nós sabemos todos os inputs que lhe damos, que o bebé desenvolve-se com vários estímulos externos, e um dos estímulos que podem também prejudicar este desenvolvimento é a gestão da dor e a gestão do stress. Portanto, nós temos diversas intervenções não farmacológicas que devem ser utilizadas e adequadas a cada situação, a cada bebé. E qual é a melhor forma também de as adequar? É em parceria com os pais, perceber, ok, este bebé acalma como? À mama? Ok. Então, se calhar vamos fazer este procedimento, se assim for permitido, se não tiver sinais de dificuldade respiratória, se até tiver a fazer alimentação, vamos fazer uma gasimetria com o bebê à mama, porque é possível, a maior parte das vezes. Eu tenho que fazer em neonatologia um teste do pezinho. Se calhar vou privilegiar a hora que os pais estão lá para conseguir fazer esta intervenção. E isto vai fazer não só com que nós respeitemos aquela família, mas que integremos também estes pais no próprio cuidado ao bebê, porque eu acho que é muito fácil, às vezes, os pais que, quando estão do outro lado, não se sentirem pais ou sentirem um bocadinho afastados dos cuidados, eu tenho que pedir para mudar a fralda, eu tenho, ou seja, e isto muitas vezes somos nós que também que temos que guiar. Como a Filipa disse, aqui temos este material, pode pôr o bebê ao colo, se ele acalmar não tem que ficar na cama, se ele tem uma dificuldade respiratória, se até é um bebê que vai acalmar ao colo, porquê deixá-lo chorar numa cama? Ou seja, todas estas intervenções devem ser adequadas, sem dúvida nenhuma, às indicações que temos também da parte médica, da parte de enfermagem, ao estado do bebê, mas é esta família que eu tenho, e perceber, ok, este bebê até acalma no sling. Ok, se calhar é uma boa estratégia para nós utilizarmos para conseguirmos acalmá-lo. Porque um bebê com sinais de dificuldade respiratória, e falamos agora no Tomás com um diagnóstico específico, mas se tiver agitado, ainda vai prejudicar mais esta parte respiratória. Portanto, o que nós temos que fazer é um bocadinho ouvir quem temos ali do outro lado, um bocadinho, não, temos que ouvir totalmente quem temos do outro lado e as necessidades, deste bebê e desta família.
Sem dúvida. E outra coisa, por exemplo, eu lembro-me de ouvir dizerem, vamos fazer uma gasimetria. E eu dizer, ok. E o João Pedro estava comigo e foi, o que é isso? Eu, ah, pois é, isto não é óbvio. Eu, como mãe, por ter este background, consegui perceber o que é que iam fazer e não ficar assustada ou com muitas perguntas. Mas o João Pedro perguntou-me logo o que é que isso é. E naquele instante que ele me perguntou, como profissional de saúde, eu pensei, pois é, isto devia ser explicado. Olha, vamos fazer assim, vamos fazer acolá, vai ser colocado desta forma. E, por cima, estamos a falar de um procedimento que o bebé vai chorar normalmente.
É importante antecipar e dizer que o bebê vai, ou seja, perceber quais são as reações normais do bebê, que até pode não chorar. Se forem utilizadas algumas das medidas não farmacológicas de controle da dor, se este bebê responder a estas medidas, até pode não chorar, mas dizer aos pais: olha, se isto acontecer, é habitual. Portanto,
Sem
não se
dúvida.
assustem.
E, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro de dizer ao João é: olha, isto tem que ser uma colheita relativamente rápido, porque se começa a existir alguma coagulação no momento da centrifugação, eles vão ter que fazer outra colheita. E eu lembro-me de ver o João assim: isto não está a demorar muito tempo, isto não está a demorar muito tempo. Porque lá está, o Tomás chorava e era um procedimento que ia ter que ser repetido às vezes 4 vezes no dia.
Claro.
Portanto. Nos primeiros dias pronto, foram mesmo muitas gasometrias que foram feitas, algumas repetidas porque já não estavam em condições de avaliação. E eu acho que fica mais fácil para os pais entenderem o que é que vai ser feito no seu próprio bebé. E o bebé sente, principalmente as mães, sente como as mães estão, não é? Se a mãe estiver muito ansiosa, muito alarmada, e há quem possa efetivamente tecer algumas reclamações e tornar-se audível, o bebé está ali, o bebé também ouve, o bebé também sente. E então é muito importante que nós saibamos que podemos, enquanto pais, ter voz, mas também. Aqui num outro tópico também, permitir entregar uma boa dose de confiança também à equipa que está a seguir o nosso filho para simplesmente poder prestar os seus cuidados. Então, eu acredito que é aqui uma relação muito equilibrada que tem que ser criada entre ambos.
Sim, queria dizer isso mesmo, esse reforço que há bocadinho estavas a dizer, Telma, da parceria. Não ficarmos, como pais, não ficarmos num ponto em que, ok, tomem, tomem o meu bebé, façam agora porque são vocês que sabem, que são vocês os profissionais, e nós, como pais, nos anularmos completamente, também não estarmos num papel de eu sou a mãe, eu é que sei, e isso vai contra algum procedimento que não, naquele momento não dá para fazer de outra maneira. Então é mesmo o foco, não é? Esta parceria entre família, profissionais, com o mesmo objetivo, que é o bem-estar do bebé. Eu lembro-me, isso foi impactante para mim, quando estavam precisaram de tirar sangue, de fazer colheita de sangue à Kiki, e estavam assim a deitá-la lá numa marquesa, e a tal auxiliar disse: Tom, ponha aqui isto na Xuxa, que era a solução de sacarose, disse, mas eu não posso tê-la na mama. Ah, pois não vai dar. Não vai dar. Eu tentar perceber porque é que não vai dar, mas depois as coisas estão a acontecer tão rápido que às vezes não há tempo para fazer esta pergunta. E ok, então vamos ver como é que podia ser feito. Não resultou, e o enfermeiro que estava, acho que era até chefe, pareceu-me, depois a enfermeira mais nova perguntou se ele podia vir ajudar. Ele disse: sim, mas a bebê não pode estar na mama. Ok, ela não pode estar ao meu colo, mas ela pode estar na marquesa, com a marquesa levantada ao nível da minha mama, e isso já dava. É só levantar na marquesa, não é? E eu percebo, e percebo mesmo, e quanto mais, principalmente partos acompanho, partos hospitalares, eu percebo o que é que está do outro lado no trabalho dos profissionais de saúde. Há poucas pessoas, há muita coisa para fazer, há cansaço acumulado, há exaustão, eu percebo tudo isso e consigo mesmo ser empática. Mas tem de haver alguma coisa aqui que nos lembra que não estamos a falar só de cuidados, como estavas a dizer, Thelma, só de cuidados físicos, não é? Então, de que forma, e esta pergunta, de que forma é que tu, como profissional, sentes também que esta educação pode ser feita? Como é que estas chamadas de atenção podem ser feitas aos profissionais para estarem mais sensibilizados para coisas tão pequeninas quanto, se calhar, vamos perder menos tempo a arranjar já uma estratégia, porque uma colheita de sangue, neste caso aqui, que não era uma coisa urgente, não é? Não tem de ser agora feito, porque daqui a 2 minutos alguma coisa corre mal, é ok, agora, daqui a 2 minutos é exatamente a mesma coisa. Se calhar 2 minutos vai fazer a diferença entre vamos arranjar uma forma dela, principalmente, da mãe estarem tranquilas, para esta colheita de sangue não ter um impacto tão negativo quanto pode ter, a nível de dor e de stress.
É uma pergunta muito, muito interessante, Catarina, e acho que não há uma resposta certa para isso. O que é que eu vos posso dizer da minha prática? Acho que a formação em contexto de saúde é essencial. Nós aprendemos muito com a formação, mas há outras coisas também que vêm de nós e que são mais difíceis de trabalhar e temos muito a nossa individualidade. Uma das formas que eu acho que esta amorosidade e este respeito pode motivar equipas e nos levar a fazer cada vez mais isto em termos de parceria, de cuidados, além da formação, é também os próprios gatilhos que nós temos quase dentro de cada equipa. Ou seja, eu começando a ver que isto resulta e que até perco menos tempo nesta intervenção, isto acaba por motivar. São mudanças que nós, às vezes, quando tentamos medir, dizemos assim: ah, isto vai demorar um ano, vai demorar 2 anos, mas quando há um grupo a motivar-se, tanto pela formação, e cada vez há mais formações em neurodesenvolvimento, em que nós percebemos, puxando também para a prematuridade, para o que é importante nós darmos em termos de estímulo a um bebé prematuro, o que é que nós precisamos de fazer. Ou seja, cada vez há mais pessoas a formarem-se, felizmente, e nós somos um país em que a formação em enfermagem, eu acho que tem sido, acho não, tem sido muito, muito boa, e há muitos enfermeiros a formar-se e diferenciar-se nas diferentes áreas. Mas além desta formação, é as próprias equipas motivarem-se a esta mudança, ou seja, e os próprios pais perceberem que eles são parte integrante, o que nem é sempre é fácil, não é? Isto é pôr quase um peso muito grande nas costas de alguém que já vem frágil e que nós precisamos de cuidar e não deles que cuidem de nós. Nós precisamos é de ajudar estes pais a cuidar. Mas perceber que dentro das equipas pode haver uma corrente de mudança, através de perceber que estes procedimentos vão fazer com que uma criança fique mais estável, que temos uns pais a colaborar e que conseguem estar também mais tranquilos no internamento, perceber as necessidades destes pais, deste bebê, porque muitas vezes, lá está, cuidar não é cuidar só da parte física. Nós temos o cuidar holístico, em que temos falado do cuidar culturalmente competente também, temos diferentes culturas e cada vez mais culturas em contextos de saúde. Temos cada vez mais pais a serem, como foi o caso da Filipe, que tem internado e tem um contexto familiar em que tem uma Diana em casa e também tem que cuidar da Diana, porque está ali da alma para o Tomás, mas tem metade, um bocadinho do coração também em casa com a Diana. Portanto, isto, eu acho que esta corrente de mudança, mais do que formação, que sem dúvida é necessária também, é as mudanças que nós temos de trazer os furacões dentro das próprias equipas e começar a perceber que esta mudança vem do cerne. Vem cá de dentro e que é possível. Ou seja, se eu fizer uma gasimetria num centro de saúde, ai, uma gasimetria, desculpa, um teste do pezinho à mama, que este bebê vai ficar muito mais calmo e que vai resultar e que não se vai engasgar nas vacinas. Ou seja, estas coisas têm que ser cultivadas em cada contexto, o que nem sempre é fácil, sem dúvida nenhuma, é um desafio. Mas acho também que os cursos cada vez mais de enfermagem e de outras vertentes também profissionais falam também cada vez mais deste respeito de intervenções não farmacológicas, do respeito que temos que ter pelo outro. Não falam muito, se calhar o necessário, mas muito disto também vem da individualidade de cada pessoa. Não sei se
Sim.
respondi, Catarina.
Sabes que uma das coisas que se notava era de facto essa equipa, não é? Aquela que era a equipa que estava recorrentemente a trabalhar uns com os outros, porque se notava uma grande ligação e que de facto partilhavam dos mesmos valores, ou na esmagadora maioria das vezes partilhava os mesmos valores. Mas nós sabemos, lá está, falando novamente, que estamos num contexto que existem muitos tarefeiros, não é? Que vêm de outros hospitais, que acabam por prestar um serviço algumas horas. E às vezes acontecia a própria equipa não estar tão à vontade com essas mesmas pessoas. E isso também se sente. Eu não acredito que tenha sido eu a única pessoa a sentir isso. Então eu acredito que é algo que tem que ser cultivado o máximo possível para não haver essa discrepância. E eu percebo que é muito difícil e que estamos a atravessar uma fase muito, muito complicada, principalmente no que toca aqui aos cuidados de enfermagem, e depois ainda por cima estamos num contexto de grande emergência, não é? Portanto, estamos ali a falar principalmente de casos de neo, e foram, pronto, que acometem
Intensivos.
infelizmente o risco de vida de muitas crianças, e portanto também há pais que não estão assim tão serenos, estes aqui a ter em consideração. Eu compreendo também isso e também consigo ser empática usando exatamente as mesmas palavras da Catarina, mas é fundamental entendermos que, e eu presenciei isso, por exemplo, a questão da sacarose, eu fui muito direta. Assim que eu vi a sacarose entrar, eu disse: eu não autorizo. E uma das pessoas que me disse foi: então prefere que o seu filho chore. Okay? E quando isso me foi dito, eu disse: não, eu extraí leite, portanto, eu posso dar-lhe leite. Não sei se pode, tenho que perguntar se pode. Ok, então eu vou-lhe pedir, por favor, se pode perguntar. Mas eu tenho que fazer isto agora, eu vou pedir que pergunte antes de efetuar o procedimento, se não se importar. E claro que aqui fui um pouco mais chata e sabia que era um procedimento que podia levar algum tempo, porque se fosse uma emergência eu não poderia, obviamente, aguardar, mas. Às vezes existe mesmo alguma má vontade, às vezes existe alguma rispidez na forma como se dirigem às famílias. E nem todas as famílias, pois, também são sensíveis e educadas e empáticas com a própria equipa. Então fica logo um ambiente muito complicado. E eu sei que isto que eu estou a dizer é um teor muito sensível, mas nós estamos efetivamente a falar de sabermos trabalhar em equipa, sabermos que estamos lá e que precisamos uns dos outros. É preciso que exista uma harmonia entre a equipa médica e de enfermagem que vai estar a cuidar do bebé, que é o utente, mas também uma compreensão por parte dos pais, não é? Portanto, nós precisamos que a equipa esteja o mais unânime possível para que o objetivo final, que é aquele utente estar saudável e ter alta, aconteça no curto espaço de tempo possível. E eu assisti a algumas situações mais complicadas, não tanto se calhar comigo, mas com outras famílias, que se calhar as próprias famílias foram também um bocadinho mais ríspidas quando lhes deram essas respostas, e talvez isso não tenha acontecido connosco porque eu e o João Pedro escolhemos ser talvez um pouco mais formais, porque também temos essa forma de testar, e portanto com este formalismo acaba por chegar vou colocar isto desta forma, um excesso de educação que, do outro lado, quando se recebe, das duas uma, ou se é altamente mal educado e, portanto, o caldo efetivamente fica entornado, ou então tem que se respeitar e encontra-se aqui este equilíbrio. Na vida, normalmente, isto tem-me levado a bom porto, ser, entre aspas, excessivamente educada, mas, e gosto muito deste formalismo, porque acho que acaba por ser um auxiliar e não cria uma barreira, pelo menos eu não sinto isso. Mas no meio do cansaço, tal e qual como a Catarina dizia, no meio da pressão toda, é fácil às vezes, a forma também como se dirigem acaba por não ser a mais adequada. Mas eu escolho prezar aqui algo que é, apesar dessa pressão, e eu ouvi-te sobre essa pressão, a ti e a outros tantos, é possível. Portanto, também é uma escolha. E acho que os enfermeiros mais sénior ou aqueles que não sendo sénior, mas que têm esta sensibilidade e que se calhar trazem esta lufada de ar fresco ao serviço, é importante partilharem as formações que vão fazendo ou as experiências que vão tendo, seja do ponto de vista profissional ou pessoal. Dizer: olha, eu também tive o meu filho no internamento e eu, como mãe, senti isto assim assado, por isso, olha. Se calhar isto que acabaste de fazer talvez não seja tão adequado. Eu, se calhar, teria gostado de receber isto de outra forma. Ou, olha, uma gastroenterite não é uma coisa muito fácil para qualquer pessoa entender o que é que é. Então, agradeço uma vez mais a tua disponibilidade de estar aqui, não é? Para dar voz a todos os teus colegas que fazem isto todos os dias, porque talvez não sejam a maioria, mas já são muitos, e acredito que são cada vez mais a cada dia que passa. E eu tenho uma grande convicção de que um dia estes episódios ou estes comentários vão ser ouvidos e vamos simplesmente pensar: ai, que bom que isto já não se verifica, ou que bom que isto é raro. Eu sinto mesmo, se calhar sou demasiado otimista, mas eu sinto mesmo que isso um dia vai acontecer. E também tenho certeza que isso é possível porque estive num hospital em que a esmagadora maioria das pessoas era neurocompatível e amorosa. A esmagadora maioria das pessoas, mesmo aquelas que se calhar só cruzaram uma vez num turno em que nós lá tivemos. E portanto, também deixar aqui esta sementezinha que é: a cada turno é uma nova equipa para as famílias se adaptarem.
Eu ia dizer isso também, que é muito importante apresentar-nos, porque muitas vezes nós tomamos como pressuposto, chegamos e nem vamos ao pé dos pais, e isto é fácil, lá está, nesta rotina do eu tenho que cuidar dos bebés, mas dizer: olha, olá, eu sou a enfermeira Telma, hoje sou eu que estou aqui durante estas horas, na sala também tem um enfermeiro, no enfermeira Patrícia. Qualquer coisa que precise, nós estamos aqui para vocês. Às vezes só este apresentar é logo acolher, portanto não é preciso muito para se fazer pouco. E se calhar estes pais já sabem: ok, a enfermeira Thelma não vem agora aqui porque está a cuidar do outro bebê, mas se eu precisar de alguma coisa já sei o nome. Não, não é, olha, nem sei muito bem, às vezes andamos todos com batas iguais, se é enfermeira, se é médico, o que é que eu vou chamar? E sentimos-nos perdidos, muitas vezes os pais sentem-se perdidos neste turbilhão. Portanto, um só o apresentar e respondendo também um bocadinho agora, cada vez que nós vamos falando, isto vai mexendo também, não é? E respondendo também à Catarina, isto se calhar é outra coisa também que pode nos fazer mudar neste contexto, que é o apresentar, o dizer: olha, eu estou aqui, eu vou comer, fica aqui o enfermeiro X. Qualquer coisa que precise, pode falar com ele. Ou seja, saber que não estão sozinhos. Olha, agora eu preciso disto, enfermeira está. São pequenas coisas que nós podemos fazer. Catarina, não sei se concordas.
Concordo totalmente, totalmente.
Estava a pensar o que é que eu ia dizer. Ah, já sei. Na verdade, já sei, que é também saber e lembrarmos deste lado, que é os pais estão muito provavelmente assustados, tensos, a lidar com desconhecido, como já falamos aqui. Então, só o facto dos profissionais também saberem isto. Há pessoas que, desconfortáveis e com medo, reagem e ficam um bocadinho mais introspectivas e não querem incomodar e não querem falar, não é? Há outras pessoas que, com medo, reagem com impaciência, com intolerância, com um tom de voz um bocadinho mais ríspido. E os profissionais de saúde saberem isto não tem nada a ver comigo, não é? Então, só o facto de eu saber que alguém me está a falar neste tom e eu não levar isto para, pronto, esta pessoa está a ser mal educada. Não, esta pessoa está cheia de medo, não é? Ou não come há 6 horas porque veio para aqui e afinal não pode sair porque não pode deixar o seu bebê sozinho. Ou está precisa de ir fazer xixi, não sabe onde é que está tudo bem e também não tem coragem de perguntar porque não quer incomodar. Montes de cenários possíveis. Então, também trazer isto para os profissionais que nos estão a ouvir, e eu acredito que saibam, mas não custa relembrar, não é? Lembrar que as pessoas estão assustadas e o que precisam mesmo é de alguma segurança extra. E esse acolhimento faz toda a diferença, exatamente, com saber como é que se chama esta pessoa que está aqui connosco, saber que esta pessoa agora saiu e saiu porque tem uma razão para sair, mas há alguém que fica aqui a tomar conta de nós e a acolher-nos. É mesmo importante. E tratar-nos pelo nome. Não é? Não é só a mãe da não sei quantas, a
Claro.
senhora da cama não sei quantas. Coisas tão pequeninas, bem, eu acho que são enormes, na verdade.
E mesmo com o bebê, Catarina, seja da idade do Tomás, quando esteve internado, seja um bebê de 5 meses, falarmos com ele também, explicarmos o que é que vamos, acolhermos este bebê também, porque às vezes podemos nos perder um bocadinho e queremos a mãe, o pai que falam connosco, mas este bebê que vai ser cuidado, eu preciso de lhe dizer também, preciso primeiro de olhar e perceber, ok, estás a dormir, então se esta gasimetria não é prioritária e estás a dormir, eu não te vou acordar agora, porque já é tão difícil descansar num contexto de intermédios em que tem o bebê do lado a chorar, o enfermeiro que entra, o alarme que apita, a cortina que corre. Se este bebê está tranquilo a dormir, ok, é uma intervenção que eu posso adiar. Posso ir cuidar do outro bebê, apesar de ter um turno muitas vezes difícil e que tenho, não posso adiar e tenho que dizer assim à mãe: olha, eu peço desculpa, mas nós vamos ter mesmo que acordar o seu bebê, porque não podemos adiar esta intervenção por este e este motivo. Ou seja, eu acho que isto também, demonstrarmos, explicarmos o que é que temos. Porque é que vamos fazer as nossas intervenções é essencial, porque lá está, é o que nós já falámos. A pessoa que está do outro lado não tem que saber o que é uma aspiração de secreções, não tem que saber o que é uma gasimetria, não tem que saber. Mas se eu souber que o meu filho provavelmente vai amanhã vai ter que fazer umas colheitas, eu próprio também me começo a preparar e começo, se calhar, até a combinar. Olha, com o meu marido, ele é muito mais calmo com os miúdos, então se calhar é melhor amanhã estás cá, porque eu já sei o que é que vai acontecer. E optamos os dois e conseguimos negociar estes cuidados, que sem dúvida nenhuma, e isto um alerta também, em pediatria os pais não são visitas dos bebés. Todos os bebés, todas as crianças têm direito a um acompanhante em todos os contextos. E isto é muito importante frisar, e todos nós devíamos ter direito em todo sítio a um acompanhante, quem não precisa de um colo, não é? Isto em pediatria é um dos pressupostos básicos, é termos sempre, ou seja, cuidarmos não só deste bebê, mas desta família, e isto para mim é que também é uma das formas mais fáceis de cuidar, é o negociar, é o perceber quais são as necessidades, é o combinar, é o antecipar, e tudo isto são peças fundamentais, quase, eu acho que trabalhar em intensivos e intermédios é quase encaixar um puzzle, em que nós temos que atender a várias necessidades. E uma delas, sem dúvida nenhuma, e todas essas necessidades com base no respeito, e uma delas é também atender às necessidades não só físicas de cuidar, mas às necessidades emocionais e culturais e todas as dimensões deste bebé e desta que está inserido numa família, não é?
Claro, e então tu tocaste aí num ponto que eu estava a pensar se partilhava ou não, mas já que tocaste vou abrir e vou justamente descrever aquilo que aconteceu em um dos dias mais difíceis do internamento. As coisas já estavam, não posso dizer a estabilizar com o Tomás, mas efetivamente já estava muito melhor, pelo menos já estava ventilado, as coisas já estavam num outro contexto. E a meio da madrugada, que é uma altura em que, por norma, não se acorda os bebés para os procedimentos que têm que suceder. Portanto, para quem nunca teve um bebê internado, acontece perto, pronto, da hora, digamos, do bebê ir dormir, que às vezes até acaba por ser bastante mais tarde, porque é como a rotina acontece, e depois logo pela manhã. Mas durante a madrugada, efetivamente, houve um momento em que uma das enfermeiras se aproximou do Tomás, ficou a olhar para o monitor. Por eu ter conhecimento, sei que as coisas não estavam emergentes. A enfermeira tinha-me pedido para eu descansar, portanto, assim que chegou, ela baixou-se, foi amorosíssima e disse: a mãe, de certeza que já não dorme há muito tempo, portanto, tente descansar. Eu senti que aquilo, de facto, foi de um acolhimento brutal e que era das poucas vezes que alguém, de facto, se tinha dirigido a mim dessa forma. Decidi aceitar e, portanto, permitir-me descansar um pouco. E pouco tempo depois, efetivamente, a enfermeira entra, e, portanto, eu despertei. Estava relativamente tudo, não posso dizer bem, com o monitor, porque o estado de Tomás não era maravilhoso, mas as coisas estavam relativamente estáveis dentro daquilo que tinha sido o último enquadramento médico que tinha sido apresentado. E no momento em que eu me levanto, sem me explicarem o que é que ia acontecer, sem acordar o Tomás, decidem fazer uma aspiração súbita. Foi mesmo muito rápido. Foi das vezes em que eu senti que o procedimento tinha sido mais invasivo, porque praticamente todas as vezes havia uma mão a tocar no Tomás, havia uma festinha, havia uma palavra para comigo ou para com o pai, e ali foi tudo muito súbito. Foi muito. A sensação que eu tive foi: eu vou aproveitar que ele está, a dormir, vou fazer isto rápido. Só que a sensação para o bebê, como devem imaginar, foi de um engasgamento, não é? Porque efetivamente existe um tubo que acabou por lhe passar pela traqueia e, portanto, está a fazer uma aspiração bastante invasiva. Então, aquilo que eu vi no meu filho foi pânico. E até hoje é das memórias mais duras que eu tenho do internamento, e isso foi ainda uns dias depois dele ter estado na fase de maior risco de vida. Portanto, às vezes as fases mais difíceis são aquelas que efetivamente não tiveram a sensibilidade certa para explicar, para esperar, para acordar o bebê, e é tão bom ouvir-te. Tal como a Catarina estava a dizer, coisas pequeninas. Não, não, não são mesmo pequeninas, têm uma dimensão enorme. O ter a sensibilidade para, olha, isto não me está a tranquilizar. Se calhar foi isto que aconteceu. Olha, isto não me está a tranquilizar. Como isto não me está a tranquilizar, vamos tentar despertar aqui o bebê. Quer ser a mãe a despertar o bebê? Não era uma situação emergente, e como tenho conhecimento para isso, posso afirmá-lo. E pronto. Isto para dizer que era uma coisa que poderia ter sido resolvida, se calhar não no imediato, poderia ter aguardado se calhar mais 30 segundos que fosse, não é? Para se calhar nem explicar à mãe, mas despertar o bebé para que ele não se assustasse, e teria tido um impacto completamente diferente. Então, para qualquer profissional de saúde que nos esteja a ouvir, isto não é uma crítica, isto é um apelo, facto, a esta empatia, a esta amorosidade, e porque todos nós podemos eventualmente estar do outro lado, seja com os nossos filhos, seja num contexto próprio, e nós vamos querer, de facto, que cuidem de nós com o máximo de empatia possível, com o máximo de respeito possível, e com informação e com consentimento. Porque o que aconteceu ali, que foi difícil de gerir, foi esta ausência de consentimento e alguma brutalidade, não é, que acabou por existir, que era totalmente desnecessária. E lá está, eu já estava habituada, de alguma forma, a essas intervenções tão invasivas que aconteciam, porque o próprio contexto de saúde do meu filho assim o determinava. Ainda assim, lá está, 20, 30 segundos para despertar um bebê, mesmo que não me explicassem, teria feito toda a diferença para que ele depois não tivesse, se calhar, 1 hora e meia para demorar a adormecer. Porque foi o que aconteceu. Cada vez que ele caía no sono, ele acordava assustado, com, acredito eu, a sensação do eu não posso adormecer, eu não sei o que é que me vai acontecer. Existe um medo depois muito latente no bebê.
E é muito do que dizes, Filipe. Eu acho que é o mais importante, que é, muitas vezes, mesmo em termos do nosso trabalho, essas conversas, e mesmo em equipa, é muito importante ter, porque é para as pessoas não levarem tom de crítica, mas se eu souber do outro lado que esta intervenção, porque a colega provavelmente o que fez foi, pensou, a mãe está a dormir, eu vou tentar manter o descanso dela, e esse respeito quase que se calhar foi para contigo e numa tentativa do ok, vou fazer isto rápido para a Filipa continuar a descansar, mas estas conversas e percebemos o que é que o outro sente e que se calhar às vezes fazemos as coisas com uma intenção que não é sentida da mesma forma pelo outro lado, Filipa. Portanto, eu acho que esta conversa de hoje também é muito importante para efetivamente dar esta perspectiva também de vossa, de mães, e perceber que tudo o que é intervenção e a pequena intervenção que nós achamos, ah, afinal isto não, é preciso fazer muita coisa. Não, não é preciso fazer às vezes muita coisa para ganharmos, para conseguirmos estabelecer uma relação de parceria que nos faz cuidar destes bebés, destas famílias, cada vez mais de forma melhor e mais eficaz. E isto levou, o que nos levou também a mim e à Filipa à Grow Up foi esta experiência em termos de cuidados, de saúde, e perceber que a maternidade é isto também. Às vezes é sentir-nos, ok, estamos aqui sozinhas, e tudo o que nos dizem, não é? Com um turbilhão de emoções, tudo, aquele respeito que deve ser tido numa maternidade como a Catarina tem, num contexto de saúde, em todos os contextos, mas para mais na saúde, em que estamos completamente vulneráveis, em que temos em pediatria os nossos filhos vulneráveis, que nos deixam a nós ainda mais vulneráveis, que temos todo o contexto familiar por trás de nós e muitas vezes são os pais que têm que aguentar, as mães que têm que aguentar o barco, no internamento, na família, que temos que estar às vezes com um sorriso e, ok, isto vai passar, mas nós, os pais é que sabem aquilo que sentem por dentro. Este respeito e nós conseguimos cuidar destes pais e desta família pode ser determinante para a vivência do internamento. E não esquecer também que muitas vezes, em termos de profissionais de saúde, nós não estamos sozinhos, nós trabalhamos em equipa. E há uma vasta, dependente do sítio onde trabalhamos, mas vasta equipa multidisciplinar, como psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, que estão por trás também desta máquina que deve ser oleada cada vez mais. Por isso é que é muito importante trabalhar em equipa. E se eu tenho um bebé de 1 ano que não está a comer nada, ok, vamos falar com o nutricionista. O que é que este bebé gosta? Não tem que ser a comida do hospital. Se vem provavelmente uma papa de casa e é mesmo aquela papa que ele gosta, e isto é o necessário para este bebé que está numa cama que não é a dele, afastado da família e num sítio que muitas vezes estão deitados e que só vemos um quê? Um teto branco. O que é que nós precisamos para acolher e para tornar isto um bocadinho menos doloroso? E isto cada vez mais eu acredito que se vê equipas a trabalhar assim, e lá está, eu falo, eu tenho muito boa experiência no meu contexto de prestadora, que foi onde encontrei a Filipa, e no meu contexto profissional onde eu exerço, tenho muito boa experiência em termos desta máquina cada vez mais está oleada, e sem dúvida nenhuma que faltar uma peça é muito mais difícil trabalhar. Portanto, eu acredito que não há nada com que nós não consigamos com este respeito e que nos vai levar muito mais longe em termos de cuidados. Isto devia ser transversal a todas as áreas, desde o nascer, desde o conceber ao morrer, porque ninguém pode estar sozinho, não é, Catarina?
Obrigada, Telma. Sim, acho que assim, resumo dos resumos é, pelo menos em pediatria, e concordo totalmente contigo, não é transversal em todas as áreas, mas pelo menos em pediatria, em vez de olharmos só para a criança, se olharmos para a criança e pais, para a criança e família, acho que é assim um grande abrir de olhos e tornar estas vivências mais suaves.
E sobretudo eu tenho certeza, lá está, como tenho esta convicção, volto a dizer, muito otimista, de que daqui por uns anos vamos estar a ouvir estes comentários, este episódio e muito mais material que possa ter sido desenvolvido, associado a algumas práticas, e pensar que de facto as coisas já melhoraram bastante. Eu acho que se nós olharmos há 5 anos atrás, já está tudo tão melhor, que efetivamente não há como não melhorar. E se nós formos a ver, no, só na UCIPED devem ter passado cerca de 15 enfermeiros, se calhar estou a exagerar, se calhar 15 entre a UCIPED e a pediatria, passaram ali pela nossa família, e volto a dizer, a esmagadora maioria era maravilhosa, maravilhosa. Mas depois existem estes momentos. E estes momentos podem efetivamente ser mudados se também, do outro lado, souberem, pronto, que podem um dia ser eles ali, e como é que eles gostavam de ser acolhidos, como é que eles gostavam que empatizassem com eles. Então, é mesmo como eu dizia, isto não é de todo em tom de crítica, isto não é de todo para assustar quem um dia possa eventualmente vir a estar no internamento. Eu acredito, inclusive, é que se fôssemos colocar em percentagem, a maior probabilidade seria de facto serem muito bem acolhidos e tudo estar efetivamente a correr bem, mas é mais num apelo a que efetivamente esta amorosidade, esta neurocompatibilidade seja a marca de referência constante para facilitar, inclusive, o próprio trabalho das equipas multidisciplinares que trabalham num hospital, para que as famílias sejam também aquilo que se designa famílias cooperantes, porque se as coisas estiverem difíceis, também torna tudo difícil, em cuidar do próprio bebê.
E disseste só para finalizar, Filipe, uma coisa muito importante que não referi, que é esta empatia tem que haver nos cuidados de saúde, que é perceber que eu um dia, ou alguém que eu gosto muito, pode estar naquele lugar. Então eu tenho que cuidar como eu gostava que fosse cuidada, não é? Eu não gostava de ser recebida num contexto de saúde e de me dizerem, ok, isto é aqui o seu cadeirão, pode pôr as suas coisas aqui, depois já venho ter consigo. Não é isto que eu quero para mim, não é? Não é isto que eu quero para os meus filhos. Então eu tenho que dar, eu acho que aí também, se calhar é a chave para nós cuidarmos melhor, é percebermos, ok, o que é que eu gostava que fizessem comigo ou com aqueles que eu gosto mesmo muito. Então, ok, mesmo com todas as adversidades que nós temos, em termos de rotinas, em termos de este contexto atual de saúde, em Portugal, em que muitas vezes temos pessoas andando de um lado para o outro, contextos difíceis de gerir, mas ok, como é que eu queria que era acolher esta pessoa se eu estivesse no lugar dela? E isto é muito importante trazer para os cuidados de saúde, e se calhar esta sim, agora estou a descobrir no fim, Catarina, com a vossa ajuda, acho que é a resposta perfeita ao início que falámos, é pôr-nos nos sapatos dos outros e pensar, ok, se eu estivesse ali, eu gostava que cuidassem assim de mim ou dos meus.
Obrigada, Telma. E obrigada, Filipa, por teres trazido a Telma. Ter partido
Obrigada a
de ti.
eu.
Aqui é um obrigado ao Tomás. Obrigada, obrigada,
Sim.
Telma, mesmo.
Um
O serviço
beijinho.
que eu senti que tu fizeste foi um serviço muito tranquilo, muito sereno, muito do coração, e de facto, isso ainda traz uma maior felicidade em te poder trazer, lá está, porque sei que o fizeste normalmente. E este normal
Sim.
ser totalmente empático e amoroso, sinceramente, é uma felicidade. Obrigada por
Eu
teres
só.
vindo, obrigada pelo projeto incrível que tens e que tem chegado a tantas centenas de famílias. Para quem ainda não conhece, vamos deixar também aqui e partilhem com várias famílias, façam gosto, subscrevam o canal. E se algum dia tiverem alguma dúvida ou se quiserem também deixar as vossas opiniões ou as vossas experiências, estamos sempre disponíveis para vos ouvir. Obrigada e até para a semana.
Um grande beijinho, obrigada.
Obrigada, até o próximo
Obrigada.
episódio.